Então, o remédio de Jesus. Para que servem os remédios? Para curar doenças? Aliviar sintomas. São as duas finalidades que os remédios têm. Quando nós pensamos em aliviar sintomas e curar doenças, eu lembro de uma frase que eu ouvia bastante tempo atrás, em relação à questão das curas, por exemplo, em que o palestrante fez a seguinte pergunta: do que você é capaz de abrir mão para ter a sua cura? Parece uma coisa boba, mas é profunda. Do que você é capaz para obter a cura? Abrir mão para obter a cura. O que ele quis dizer, né, ao fazer essa pergunta? Nós adoecemos por algum motivo. De nada adianta nós buscarmos um tratamento, buscarmos, enfim, até mesmo com a espiritualidade, se nós continuarmos exatamente fazendo as mesmas coisas. Porque aquilo que momentaneamente vai ser a cura, logo em seguida vai aparecer de novo. Se não a mesma coisa, ou no mesmo lugar, vai ser outra coisa num outro lugar do nosso corpo físico. Então, realmente, para nós entendermos a questão do remédio é do que eu me proponho abrir mão para voltar a ter saúde. E essa saúde, compreenda-se agora, saúde física, mental e espiritual. Porque hoje, mais do que nunca, a ciência já entende, já compreende que nós não somos só corpo, não somos só mente ou só espírito, e sim a unidade. Se um desses corpos não estiver bem, automaticamente os outros também não estarão. Mas falando do remédio de Jesus, para quem conhece um pouco do Evangelho e já ouviu falar também, o remédio que Jesus mais recomenda é a oração. É a oração. Mas não a oração aquela em que nós dizemos de forma decorada, sem nem mesmo saber o significado das palavras. Aquela oração vinda do coração. E quando nós falamos vinda do coração, é aquela oração movida por sentimento. Essa é a oração que realmente vai fazer sentido e que vai trazer aquilo que eu estou solicitando, aquilo que eu estou pedindo. Eu preciso sentir, não é só desejar mentalmente. Eu preciso sentir. E logicamente, que muito mais do que pedir, agradecer. Porque já temos tanto, tanto, tanto. E nos foi dado gratuitamente. Jesus não nos cobra nada, nos cobrou, nos cobra e não cobrará nada por esse corpo perfeito que nós temos, por esses braços que se movem, por essas pernas que se movimentam, por essa mente capaz de buscar soluções para os problemas que vierem acontecer. Deus, nosso Pai, não nos cobra nada. Então, infinitamente gratos. E a gratidão já é a oração do coração. Porque sempre que eu elevo o meu pensamento, sendo grata, já estou fazendo a minha oração de amor. Já estou me conectando com a minha fonte, a nossa fonte, que é Deus nosso Pai. E é de lá que vem tudo o que nós precisamos. Tudo o que nós precisamos. O Evangelho de Jesus, o seu exemplo, enquanto ele esteve aqui na Terra, são o nosso modelo. Não são só o remédio, mas principalmente a prevenção da doença. Porque se nós conseguirmos compreender e colocar em prática, ama a Deus sobre todas as coisas. Se cada um de nós conseguir no nosso dia a dia colocarmos Deus acima de todas as coisas, nós vamos ver como o nosso dia se torna leve. Porque de uma coisa é certa: as coisas que nós temos aqui terrenas, ninguém vai levar. Ninguém. Nós só vamos levar aquilo que realmente importa, que é o nosso aprendizado, as nossas emoções, os nossos sentimentos, aquilo que nós estamos ligados. Então, colocar o Evangelho de Jesus em prática no nosso dia a dia é prevenir as doenças. É não adoecer. A ciência comprova que as pessoas que rezam ou que oram, elas têm a sua imunidade aumentada. Olha que incrível o que uma oração é capaz de fazer com o nosso corpo físico. O nosso corpo libera hormônios de bem-estar, de harmonia. E isso reverte prontamente na nossa saúde. Olha que incrível isso. Uma vez nós pensávamos que as pessoas que muito rezavam eram carolas. E até muitas vezes a gente usava isso de uma, né, sempre de uma maneira bem pejorativa. Hoje se sabe que as pessoas que muito rezam são pessoas que estão em paz. E que elas desfrutam de um bem-estar físico, mental e espiritual incrível. São pessoas que geralmente são longevas, vivem muitos anos. São pessoas que têm esperança. São pessoas que acreditam na vida, acreditam num Pai superior. Elas sabem que por mais problemas que tenham, tudo vai passar. Tudo vai passar. Eu tenho meu avô que tem 106 anos. E ele sempre diz, diante de todas as dificuldades, ele nunca desanimou. Imaginem uma pessoa que tem 106 anos, quantas dificuldades passou. Eles não tinham o conforto que nós temos hoje. Eles tiveram momentos, assim, de ter que sobreviver. E ele diz, nunca desanimei. Eu sempre dizia, amanhã vai ser melhor. E era. E era. Olha que incrível isso. Ele teve momentos que ele ficou hospitalizado, teve que fazer cirurgia, teve épocas, teve situações que o médico disse, ó, algumas horinhas e ele se foi. E ele dizia, mas eu vou rezar. Eu sei que eu vou sair dessa. E saía. Olha que incrível. Que exemplo. Então, que a gente não sinta vergonha, que a gente não sinta, nem sei expressar qual palavra, em relação dessa questão de religiosidade, não de religião, mas dessa religiosidade que cada um de nós tem dentro de si. É nata, nós nascemos com esse vínculo espiritual. Nós nascemos com isso. Nós precisamos manter. Porque na medida que nós vamos nos distanciando da nossa fonte, eu costumo sempre dizer que Deus é um Pai tão amoroso, que quando nós nos distanciamos, Ele encontra uma forma de nos chamar de volta. Aí aparece uma doencinha, uma dor de barriga persistente. E aí a gente começa a investigar, saber o que, que aconteceu. E lá pelas tantas a gente pensa, e se eu rezasse? E daí eu me aproximo à minha fonte de novo. Pronto. É a forma amorosa que Deus Pai tem de nos chamar para perto dEle. Porque somos filhos dEle. Então, que não percamos essa luz que nos guia. Que não percamos as oportunidades maravilhosas que essa vida nos oferece e nos proporciona.